Dia Mundial da Menopausa. Cessação permanente da menstruação, decorrente da falência da produção dos hormônios estrógenos, da atividade reprodutiva, dos ovários, geralmente ali entre 45 e 55 anos, mas há também, né, a menopausa precoce. Enfim, a gente vai tentar entender o que é que os tratamentos da medicina hoje podem oferecer para as mulheres. Algumas passam sem maiores problemas, mas outro grupo de mulheres enfrenta os sintomas indesejáveis com a perda de hormônio, né? Esses sintomas que essa perda pode trazer. E são vários os probleminhas, né, que a gente tem que tratar com um pouquinho mais de atenção a partir de uma determinada fase da vida. Eu vou conversar sobre o assunto agora com a doutora Elaine Maria Frade Costa, professora de endocrinologia e metabologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da Regional São Paulo. Doutora Elaine Maria, bom dia e seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui nesse dia tão importante para as mulheres, não é mesmo?
Uhum. E a gente, é importante marcar o dia, porque é um momento em que você para, os especialistas param para discutir. É um dia também de conscientizar as mulheres, mulheres e homens, né? Homens muitas vezes sofrem as consequências também, os parceiros estão ali junto de suas mulheres, que passam por... Tem mulher que não sente absolutamente nada, né, doutora Elaine? Eu fico com... Me dá até um calorão quando eu ouço isso, porque eu, infelizmente, não estou neste grupo.
Infelizmente,
não estou neste grupo das que não sentem maiores transtornos, né? Eu estou na minoria, no grupo minoritário ou majoritário?
Não, eu acho que você está no grupo majoritário.
Majoritário.
A maioria das mulheres sentem.
Muito bem.
Os efeitos da menopausa.
A maioria sente. E a gente, a senhora pode começar explicando para a gente como é que começam esses sintomas? A sensação, eu posso dar, é um único exemplo pessoal. De repente você sente alguma coisa muito diferente, muito estranha. Não sei se há pessoas que são mais sensíveis a algumas mudanças no próprio organismo. Mas de repente eu comecei a perceber as coisas diferente, né? Um certo mal-estar, uma coisa que você não sabe bem de onde vem, né? Uhum. E é por aí que começa? Qual é o primeiro sintoma da menopausa?
Então, isso varia muito de mulher para mulher, né? Mas geralmente os primeiros sintomas, além da irregularidade menstrual, né? Durante o climatério, a mulher começa a ter... O climatério é o período que precede a menopausa. A mulher começa a ter irregularidades menstruais, falhas da menstruação, né? Durante, às vezes, um mês, dois meses, depois volta a ter um fluxo por algum tempo. Então, a gente considera a menopausa quando, a partir de um momento em que a mulher não menstrua há pelo menos um ano, né? Os primeiros sintomas podem ser esses. Os sintomas mais que chamam mais atenção, geralmente os primeiros, são as ondas de calor, né? As famosas ondas de calor, os famosos fogachos. E junto com eles, a mulher também sente um certo desânimo, diminuição de libido, a secura vaginal, seria um sintoma um pouquinho mais tardio. Mas aquele desconforto, né, dos fogachos e do desânimo, são os primeiros sintomas mesmo, é o que mais incomoda.
É um tormento. Para algumas mulheres, realmente é um sofrimento muito grande. Mas há outros sintomas também, não é?
Esses outros sintomas seriam esses, né? Especialmente sintomas ligados à sexualidade. Então, queda da libido, né? E aí, como você mesmo falou, o parceiro sofre junto, né? Porque a mulher perde interesse, ela fica desanimada, ela não tem mais, muda a composição corporal, as mulheres começam a depositar gordura mais no abdômen, né? Isso é devido ao desbalanço hormonal que ocorre na menopausa.
Exato. Tá aí, portanto, a gente não quer dramatizar a coisa, mas tem que estar preparada para esse momento, porque é uma mudança realmente significativa ali, se você não tomar cuidado da sua própria qualidade de vida, né? Agora, eu já vi especialista da área dizendo, olha, se dá muito pouca atenção a esse problema feminino, como se aquilo fosse só uma chateação e uma reclamação, né? Ah, a mulher reclama, ela fica mais chata, mais reclamona, falta ainda atenção por parte dos especialistas, uma atenção especial à mulher para entender que, de fato, há uma mudança importante ali, né? Mesmo no corre-corre do dia a dia, hein? Olha que a vida da gente é corrida, mas mesmo no dia a dia a gente precisa de uma atenção especial. Isso é comum, essa reclamação por parte das pacientes? Elas fogem do problema? São os especialistas que falam pouco? A medicina tem se debruçado pouco nisso? Enfim, onde é que está exatamente o problema dessas reclamações todas?
Essa pouca atenção, vamos chamar assim, esse descaso, né, para a menopausa, isso na verdade não é uma pouca atenção e nenhum descaso. O que houve, e a gente ainda tem resquício disso, né, lá atrás, no ano de 2002, saiu um grande estudo com mais de 1,000 mulheres, 6,000 mulheres, com reposição hormonal. E aquele estudo, né, o WHI, que nós chamamos, é um estudo tradicional e que mostrou, na época, né, ele alarmou todos os especialistas médicos que abordam essas mulheres, devido ao risco cardiovascular, né, da reposição hormonal. Então, criou-se, a partir desse estudo, um certo medo, né, de fazer reposição hormonal nas mulheres após a menopausa devido ao risco cardiovascular, porque no grupo tratado desse estudo, as mulheres tiveram mais eventos cardiovasculares. No entanto, alguns anos depois, esse estudo foi melhor avaliado, né? Ele foi aberto, os dados brutos foram abertos, e viu-se que não era bem assim, que as mulheres que tinham tido eventos cardiovasculares, elas já tinham tido alguns eventos anteriores. Então, não conseguiu se provar, esse estudo inclusive foi interrompido, né, devido a esse alarde, mas não conseguiu-se, alguns anos depois, provar que o efeito do estrógeno no sistema cardiovascular, né, o efeito deletério do estrógeno.
Sim.
Né? E por isso, deu-se menos atenção à reposição hormonal. Mas hoje...
Que era o principal recurso, né, para combater o problema, os sintomas.
Exatamente, que é o principal recurso e o recurso mais adequado. Você tem outros medicamentos que podem melhorar o fogacho, mas você não está tratando o cerne da questão, né? E uma outra questão, existem efeitos físicos, né? Por exemplo, redução de massa óssea. Né? A mulher que não faz reposição hormonal, ela tem uma redução da sua massa óssea e há uma fragilidade óssea, né? Então, esse é um dos efeitos. E hoje nós sabemos já que a reposição hormonal com estrógeno e progesterona, naquelas mulheres que têm útero, há até benefícios cardiovasculares. Existem estudos mostrando até que sugerindo que há benefícios em relação à doença de Alzheimer. Mulheres que fazem reposição têm menos doença de Alzheimer. Isso não está provado ainda, mas já existem essas sugestões. Né?
Ou seja, a reposição hormonal voltou à cena. É isso, é importante. Os medicamentos também, eles evoluem, né?
Claro. Eu acho que as mulheres, que o recado que eu deixaria para as mulheres é que as mulheres que estão na menopausa, que se sentem desconfortáveis, né, nessa fase, e é um sofrimento, elas devem procurar um especialista, né, para discutir a reposição hormonal. Claro que existem fatores de risco que precisam ser avaliados, né? Então o custo-benefício sempre precisa ser avaliado. Não são todas as mulheres que podem fazer reposição hormonal.
E para as que não podem, quais são os outros recursos? O que tem de mais novo hoje para ajudar essas mulheres?
Então, a gente tem medicamentos que podem diminuir, né, esses sintomas principais, que são os fogachos, por exemplo, que é o que mais incomoda, né? para diminuir são medicamentos que atuam no sistema nervoso e não via hormonal, né? Diminuindo a vasodilatação. Existem outros medicamentos locais, né, intravaginais, que você melhora a lubrificação vaginal sem ter uma absorção sistêmica, né, desse medicamento. Então, existem alguns recursos para que haja uma melhora da qualidade de vida daquelas que não podem fazer reposição hormonal.
Muito bem. O jeito é encarar o problema, né? E buscar soluções. Sim. Tem soluções, se você não pode, algumas mulheres não conseguem mesmo, não se dão bem com a reposição hormonal também. Então, mas tem recursos, é isso que a gente precisa dizer. E precisa tratar, precisa acompanhar. É uma fase isso. Que precisa de atenção, né? Não adianta a gente também dizer, fingir que não está acontecendo, né?
Com certeza. Não dá. E como você falou, né, nós temos medicamentos hoje, hormônios muito, muito parecidos, né, com os hormônios que nós mesmos produzimos. Então, os efeitos colaterais e a via de administração diminui o efeito colateral também, né?
Muito bom.
Então, eu acho que os recursos são muitos e hoje poucas mulheres não podem fazer reposição hormonal.
Perfeito. Então, aí as informações da doutora Elaine Maria Frade Costa, professora de endocrinologia e metabologia da Faculdade de Medicina da USP, neste Dia Mundial da Menopausa. É o dia que, né, marcado para especialistas, enfim, todos interessados no assunto poderem parar, refletir, buscar ajuda, auxílio, tem tratamento, tem acompanhamento, tem que ter acompanhamento. Essa fase é importante a gente destacar. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço. Bom dia para todos e agradeço os ouvintes. Bom dia.
Jornal da USP. Uma parceria do Instituto de Estudos Avançados, Faculdade de Medicina e Rádio USP.
Para falar das escolas em tempo integral, ninguém melhor do que os alunos.
Aqui é bem diferente mesmo. Tem muita aula prática.
E assim a gente aprende muito mais, né?
Eu até já me vejo trabalhando como bióloga um dia.
O Ministério da Educação está investindo R$1,5 bilhão para criar 500 mil novas vagas nas escolas em tempo integral de ensino médio de todo o país. Informe-se sobre as matrículas para 2018 na Secretaria Estadual de Educação. Ministério da Educação. Governo Federal.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém.
Agora conversar com a gente ficou muito mais fácil. Suas dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas pelo e-mail ouvinte@usp.br ou então pelo telefone 0 operadora 11 3091 4425. Vamos repetir. ouvinte@usp.br. Telefone 0 operadora 11 3091 4425. Rádio USP.
Jornal da USP, um jornal que analisa os fatos e propõe soluções.
Oito horas e 16 minutos, seguimos com o Jornal da USP até às 9:30 da manhã.